2022, ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Estamos em ano eleitoral. A Rádio Marconi tem ouvido todos os dias aqui no programa os pré-candidatos, as suas pretensões para o ano, seja no governo, no cenário federal, estadual. Bom, e nesse contexto de eleições, o eleitor que precisa saber dos seus direitos, toda semana nós temos perguntas aqui relacionadas resumidamente ao que pode, o que não pode e tal, né? Direitos e deveres também, né? O eleitor que vai escolher o seu representante para os próximos 4 anos no cenário, como eu disse, estadual e federal. Tem regras, tem prazos que são necessários para que o processo das eleições ocorra de maneira organizada. Então nós, até para entender um pouco melhor, né, tirar algumas dúvidas, vocês de casa podem participar pelo WhatsApp, que é o 984-521235, ou lá no 3465-1055. Nós temos o prazer de receber hoje aqui a chefe do cartório eleitoral de Uruçanga, que está conosco, a doutora Isabel Anacleto Plácido. Como vai, doutora? Tudo bem? Bom dia, prazer em recebê-la aqui no programa.
Tudo bem, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
O tempo passando e a proximidade das eleições, não, doutora?
Sim, está bem corrido para o cartório, né? A gente tem um calendário a seguir de atividades, né? Os cartórios do país inteiro, né, estão se alinhando aí para preparar tudo para as eleições.
Uhum. Doutora, a partir de que momento podemos dizer que fica tudo redondinho já para as eleições, aquela questão de distribuição de urnas? Uhum. Isso é alguns dias antes, não?
Sim, fecha naquele final de semana da eleição, né? Uhum. Mas, na realidade, para o cartório, o dia da eleição continua um trabalho em curso, após o dia da eleição continua trabalho em curso, né? Várias coisas fechando para que o eleitor consiga votar com tranquilidade na sua sessão. Uhum. Né? Mas, basicamente, aqueles dias ali, sábado, a entrega do material, né, a distribuição das urnas, que a gente chama, né, e o próprio dia da eleição, assim. Bom, Joel, para falar a verdade, a gente fica de prontidão até umas 9 da manhã ali e depois as coisas vão se acalmando. A gente espera que esse seja, né, o que aconteça no dia.
Ah, claro que nesse ano de 2022, por se tratar de uma esfera mais nacional, ou no caso não é uma eleição municipal, né? Uhum. Existe uma diferença de relatos, de casos, de ocorrência, doutora, ou não?
Algumas coisas sempre se repetem, né? Uhum. O que diferencia, na realidade, é a distribuição de algumas atividades, né? Como os cargos são estaduais ou federais, né? Algumas atividades, como, por exemplo, o registro das candidaturas, a prestação de contas desses candidatos, né? Por conta dos TRS ou do próprio TSE. Uhum. Mas o cartório sempre tem a atividade da organização dos locais de votação, dos materiais, da logística, da convocação dos mesários. E, na verdade, nós sempre temos histórias, né? Mas pode-se dizer que é um pouco mais tranquilo para os cartórios eleitorais, as eleições gerais.
A título de curiosidade, a senhora já está aqui em Uruçanga há quanto tempo?
Desde 2012.
2012.
Isso.
Analisando de forma geral as ocorrências, porque... Claro que cada cidade tem uma característica, né? Aqui Uruçanga tem a sua disputa política, polarizada, inclusive, entre dois partidos, Issara é muito parecido, Criciúma tem um tamanho um pouco maior. Mas, de maneira geral, usando como base os anos anteriores, as ocorrências são parecidas? Os registros que chegam até o cartório são parecidos, não?
Olha, com o decorrer dos anos, a gente vem notando, na realidade, como é que eu vou dizer... uma conscientização maior de candidatos e de eleitores. Uhum. Né? Aquelas ocorrências de boca de urna, de despejo de santinho, compra de voto no dia das eleições. Comparando com 2012 e as eleições municipais seguintes, por exemplo, né? Uhum. Isso veio diminuindo bastante, em parte pela fiscalização, a forma como a gente adotou de fiscalização, de sempre ter auxiliares eleitorais nos locais de votação, né? Bem à vista, né, para inibir esse tipo de atitude, seja solicitando aos eleitores que realmente fiquem no local de votação apenas no tempo necessário para votar e depois eles saiam. A gente sabe que tem aquele costume de encontrar amigos, familiares, né, a pessoa já quer ficar em bolinho conversando. E realmente, né, às vezes ali ela só está conversando com conhecidos, mas não tem como ter certeza. Então, essa compreensão do eleitor tem ajudado cada vez mais, né, na organização das eleições e de fiscalizar para que tudo dê certo.
Pode ser impressão minha, mas eu vejo essa orientação técnica geralmente realmente do cartório, da justiça eleitoral. Eu não vejo muito isso dos candidatos, que poderia partir dos candidatos também nessa questão. Não faça isso, não faça aquilo. Pode ser até que um ou outro faça, eu confesso, não lembro. Mas essa orientação, os próprios partidos poderiam fazer uma campanha nesse sentido, não, doutora?
Sim, e na realidade, pelo menos nas eleições municipais, a gente costuma fazer um acordo de cavalheiros, né? Para os candidatos, inclusive, fazerem o mesmo que o eleitor faz, né? Não permanecer no local de votação, vota e sai e aguarda o resultado no seu comitê ou em casa. E sim, sempre que parte de alguém que é visto como um líder, uma liderança, né, por parte de determinado grupo, isso ajuda bastante, né?
Bom, o WhatsApp está liberado. Tem algumas perguntas aqui. Umas eu tô lembrando, eu acho que até a doutora já respondeu na outra vez. Algumas já tem algum tempo, mas enfim, a gente reforça, não tem problema. Posso entrar na urna com o celular na votação?
Olha, a orientação é que não seja levado celular, tá? Inclusive, o mesário é orientado de que quando a pessoa entra com o celular, ela solicite que o celular fique na mesa ali com o mesário ou então em algum lugar que eles designem. Porque, gente, há uma regra de que não se pode levar nenhum tipo de equipamento que capture imagem, né, para dentro da cabina. Isso vem em proteção do próprio voto, certo? Porque pode haver algum tipo de imagem, porque essa pessoa está sendo coagida de alguma forma a votar nisso ou naquele, ou até indício de compra de voto. Nos últimos anos, isso tomou até um outro caráter, né, de impedir pessoas que tumultem, né, o dia ali, o local de votação. Acho que todos nós lembramos, né, das últimas eleições, alguns vídeos que circularam por aí, alguns até mesmo manipulados, né, que geraram todo um transtorno, comoção mesmo. As pessoas vinham para o cartório, para os locais de votação, certas que estava havendo algum tipo de fraude, enfim. Causa da tumulto, né?
Quando eu falei urna, evidente, na cabine, né?
Isso,
de votação. Também eu acho que é só a título de curiosidade, na época, quando a votação era na cédula, né? Para a urna eletrônica, houve diferença para a justiça eleitoral, para o cartório, ocorrências, registros, doutor, ou não?
Tá. Eu sou muito novinha, então eu vou falar assim do que me relataram,
isso,
né? Enfim, na verdade, até há documentários, né, falando sobre o voto formiguinha, enfim, os nomes que eles davam nas diversas formas de fraudar o voto em cédulas, né? A diferença principal, é claro, é na eliminação dessas formas, né, de fraude, né? E também na rapidez da contagem dos votos, na segurança e na rapidez, né? Eu tenho relatos de pessoas que trabalhavam na justiça eleitoral na época do voto impresso, ou melhor, voto em cédula, são duas coisas diferentes, né? E a pessoa relatou que eles literalmente davam sangue pela justiça eleitoral, porque se amarrava aqueles fardos de cédula com arame, né? Então, cortavam direto os dedos naquilo, era um transtorno, tinha gente que, daí os mesários, né, tinham que guardar essas cédulas em casa, daí tinha gente apavorada, tentando esconder aquelas cédulas, com medo que alguém entrasse na casa delas, enfim. Olha, eu vou ficar a manhã inteira contando histórias ali, né, das eleições de antigamente.
Então, com a urna eletrônica é bem mais fácil.
Sim, é muito mais tranquilo.
É bem mais fácil.